This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol. Conversa de Futebol é feito para você, amante da bola. Não só das cidades da Nova Zelândia, da Oceania, Austrália, onde você estiver, Europa, as Américas, vamos nessa. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se você perdeu os programas anteriores, convido vocês a acessarem aqui, tá, o site da Free FM, www.freefm.org.nz. Acessa lá na barra de busca aí, conversa de futebol. Você vai encontrar o conteúdo do que ficou marcado na história, série grandes públicos e resenha, notícias do futebol para você aqui na rádio Free FM, Casa do Futebol na Nova Zelândia. Isso aí, é a Casa do Futebol na Nova Zelândia. Muita informação sobre futebol. Vamos nessa. E hoje, especialmente, o que ficou marcado na história... Nós vamos trazer um especial VAR. Ah, mas por que o VAR? O VAR já tem alguns anos de história. O VAR começou em um determinado período, entre acertos e erros, polêmicas, acho que muito mais polêmicas do que propriamente alegrias, né? Sem dúvida, o VAR ele vai interferindo diretamente nos resultados das partidas. Interferiu, tá? Rodada passada. Interferiu, rodada anterior. Inclusive, para o Flamengo conseguir chegar hoje, ser o líder, conseguir liderar o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, o VAR deu um grande empurrão no clássico Botafogo e Flamengo. Há duas semanas atrás, praticamente, clássico carioca, mas que deixou marcas. Porque o Botafogo sai na frente, eu falei aqui no... Comentei sobre a partida no programa passado, mas só para a gente dar assim, uma ilustrada no assunto, né? Contextualizar o assunto, VAR. O Botafogo sai na frente e de repente anula-se o gol. E aí abate o time, dá aquela despencada, o emocional começa a ser desequilibrado e os jogadores não conseguem reação. E o Flamengo aproveita a oportunidade de um time abalado para que construa uma vitória e, consequentemente, na rodada seguinte, com a ajuda do próprio Botafogo, né? Surpreendente. Botafogo no caminho, no destino do Flamengo. O Botafogo, na última rodada, empata em 0-0 com o Palmeiras. E outra coisa, não jogou de igual para igual, não, tá? Jogou muito mais do que o Palmeiras, bem superior ao Palmeiras. Um time sem grandes nomes, sem grandes badalações, como o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras contratou no início do ano dois jogadores do Botafogo, que eram peças importantes para o Botafogo. Não estão se destacando no Palmeiras. Camisa diferente, né? Uma preta e branca e outra branca e verde. Não bateu muito bem para Barbosa e Marlon Freitas. Mas, por outro lado, o Botafogo vai tentando se recuperar com um novo treinador subido do Sub-20, o Belão. Ele faz um bom trabalho, ele já fazia um bom trabalho, tá? No Campeonato Carioca, ele assumiu interinamente o time e ele deu uma resposta bastante positiva. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que o Belão deve ser mantido até o final da competição. Campeonato Brasileiro. Pelo menos, né? É a única competição também que o Botafogo participa. Perdeu ali a vaga na Sul-Americana. O Botafogo vai ter que se concentrar. Também perdeu a Copa do Brasil, vai ter que se concentrar. Mas eu estou dando exemplos do que o VAR pode trazer e acarretar dentro de uma competição. E o VAR também errou nessa partida, tá? O Palmeiras teve alguns benefícios, cartões amarelos para o Botafogo, pressão pra caramba. Um jogo bem truncado. Mas eu não estou aqui para falar sobre o resultado da rodada anterior. Estou aqui para falar do VAR. Então vamos no que ficou marcado na história.
Ficou marcado na história. Marcado na história.
O que ficou marcado na história de hoje, convido vocês a acompanharem especial VAR. O VAR no Brasileirão, olha isso, hein? A promessa de justiça. As trapalhadas que aconteciam dentro de campo através dos juízes. E acabaram essas trapalhadas também acontecendo no próprio VAR. Entre várias histórias. Injustiça, justiça. Porque são dois lados. Alguém sai triste e alguém sai comemorando. Então temos que tratar justiça para uns e injustiça para outros. Tem uma frase que o torcedor brasileiro aprendeu a conhecer nos últimos anos que retrata bem essa situação. É calma, o VAR vai checar. Mas peraí, calma, o VAR vai checar. É, quando essa frase é dita dentro do estádio, né? Ali dentro do campo, pelo juiz principalmente. Calma, o VAR vai checar. É para a torcida começar a ficar com aquele frio na barriga. Aquele medo e especulação de arquibancada que se traduz no quê? Num possível erro. Enquanto alguém fala, né, sobre isso, sobre o calma, o VAR vai checar, o torcedor já sabe, pode preparar o coração. Lá vem replay, lá vem árbitro correndo pro monitor, jogador esperando, torcida vaiando, mó loucura, muitas das vezes, discussão, confusão. O VAR chegou no Campeonato Brasileiro em 2019 com uma missão simples, acabar com as atrapalhadas. Mas, ao invés de diminuir erros de arbitragens e tomadas de decisões precipitadas ou infundadas, uma espécie de futebol mais justo, não é isso que nós temos visto. Mas, passados alguns anos, uma pergunta fica no ar. O VAR acabou com os erros? Ou apenas modernizou a maneira de errar? Vou repetir, para a gente fixar. O VAR, ele acabou com os erros, amigos e amigas do Conversa de Futebol, aqui na Free FM, Casa do Futebol. Ou apenas modernizou a maneira de errar? Acompanhem, vamos nessa, chegada do VAR. O árbitro de vídeo chega no Campeonato Brasileiro em 2019. Naquele período, o campeonato foram 755 paralisações para análise desse VAR. 183 mudanças de decisão. Ainda era bem tímido a história, porque a tecnologia ia chegando dentro de campo. Entre elas, 31 gols foram confirmados, 47 foram anulados após intervenção da tecnologia. Ou seja, ao longo do primeiro ano, o VAR, ele já mostrou que não seria apenas um coadjuvante. Ele estava entrando em campo para definir partidas. Ele iria interferir diretamente na história. Ele iria interferir diretamente nas partidas e também na interatividade da torcida. E aí começa uma nova era do futebol. Antes, torcer era sinônimo de reclamar do juiz. Ei, juiz! Não viu? Você não viu? Você não viu, senhor juiz? Depois o VAR, a reclamação mudou, né? Mas como é que ele viu isso? E ainda assim não marcou? Porque está no visor, está na tela, está disponível, inclusive, para checagem. E essa talvez seja a grande ironia da tecnologia. O erro deixou de ser apenas uma questão de visão. Agora existe câmera, replay, linha, áudio, vários ângulos. Meu Deus, misericórdia, mesmo assim tá errando? Pra caramba. E mesmo assim, os árbitros continuam discutindo e errando. 2019, o ano da descoberta, no primeiro ano do Brasileirão, com o VAR, a tecnologia corrigiu dezenas de situações. Foram gols anulados por impedimento, por gols confirmados, pênaltis anulados, cartão vermelho, modificações, intervenções. As próprias comissões de arbitragem chegaram a se destacar uma forte redução nos chamados erros. Será? Reduzir o erro não significa acabar com a polêmica, porque não é matemática que vive o futebol. Não é isso. Aí o VAR chega em 2020. para virar personagem de dentro de campo. O VAR fazia parte da rotina, então, do início do Brasileirão. E as estatísticas mostram como ele passou a interferir diretamente nas partidas. No primeiro turno daquele campeonato de 2020, foram 92 mudanças de decisão em 182 jogos, hein? Botafogo e Vasco, por exemplo, tiveram 4 gols anulados por VAR. Olha o que eu mencionei no início, Botafogo na área. Cada um naquele período analisado. E aí nasceu a nova modalidade de sofrimento do torcedor. Comemora, abraça, grita, tira a camisa. Mas calma, estão olhando o VAR. Pronto, a comemoração vira suspense, que vira tristeza, que vira frustração. O gol deixa de ser até alguém que... aquela galera da cabine, sabe, que está narrando futebol, já deixa de ser aquela... alegria. Lembra dos narradores e tal? Tinha um específico numa emissora que eu fiz um bom tempo de trabalho, né? Que ele narrava, ficava segundos narrando gol toda a vida. Ele ainda narra. Não tanto quanto antes, em números jogos, né? Por causa da idade, mas não tem mais como trazer, ilustrar, traduzir aquela emoção do gol em tempo de formato para comemoração, né? Ficar ali insistindo na palavra, não dá mais. Mas a primeira grande transformação, o gol que demorava para nascer antes do VAR. A história era simples, a bola entra, balançou a rede, é gol. E agora? Agora não entra, espera. Segue o jogo, analisa. Com o VAR surgiu o gol em estado de investigação. É isso aí, o VAR virou uma tecnologia investigativa. Olha isso, a torcida comemora, o árbitro aponta para o meio, mas ninguém sabe se pode comemorar de verdade. O replay aparece, a linha ali da zaga aparece, o desenho aparece, o narrador começa, olha a posição, vamos aguardar, depende do VAR. E o torcedor, que queria apenas saber se o time fez o gol para comemorar, precisa de todo um curso intensivo de geometria para entender os posicionamentos e as linhas de dentro de campo que são aferidas pela tecnologia do monitor. Será que essa aferição ela é correta? Cansei de fazer essa pergunta. Será? A gente não tem como afirmar. A gente não tem como tirar a realidade do gramado para dentro de uma tela. Não tem como. As câmeras elas podem focalizar em ângulos diferentes. Como é que você pode determinar com tanta precisão que aquele momento, aquele estado, aquele isso, aquele aquilo, aquela linha estava no momento exato para o visor? Se depende de uma tela para capturar, perdão, depende de uma câmera para capturar tudo o que acontece dentro de campo. Olha, não é questão de discussão, é questão de observação. Em 2021, o erro continua. Agora, com o replay, o terceiro ano do VAR no Brasil trouxe outra realidade. A tecnologia podia corrigir muita coisa, mas também poderia deixar muitos erros acontecerem. Um dos casos que entrou na memória do Campeonato Brasileiro aconteceu naquele ano de 2021, entre Chapecoense 2 e Flamengo 2. Gabigol, então, no Flamengo, hoje no Santos, recebeu a bola praticamente em condição legal. Saiu do próprio campo e teve a jogada interrompida por impedimento. Mas ele saiu da linha de trás do meio-campo. Ele estava dentro do espaço do Flamengo. Mesmo assim, a central do apito, o VAR, né? Um dos maiores erros de arbitragem já visto no VAR. A crítica é grande. Anularam ali toda a dinâmica da jogada por conta do impedimento que se estava atrás da linha do meio campo, no campo não do adversário, mas no campo do próprio time. Isso foi um erro para ser considerada. Não basta ter a tecnologia, é preciso ter a tecnologia aferida e também com protocolos de forma correta, né? Acredito eu. 2022, a polêmica do desvio da barriga. Agora chegamos a um dos episódios mais curiosos da história do Campeonato Brasileiro envolvendo o VAR. Final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, né? Neoquímica, jogo intenso, e surge um lance envolvendo a mão de Léo Pereira dentro da área. A bola bate no braço do defensor e Corinthians pede pênalti. O VAR analisa e vem a explicação de que a bola teria resvalado na barriga do jogador antes de atingir o braço. O árbitro não marca a penalidade. A discussão explode. Depois dos áudios, de todas as verificações, o VAR são ali, as imagens são divulgadas e própria descrição do lance passa a ser alvo de enorme controvérsia. A CBF sustentou na época que houve um desvio do corpo, mas todo mundo viu que bateu no braço e considera correta a decisão, mas houve toda uma contestação. E é um daqueles episódios, sabe, que resumem praticamente o que é a era VAR. O porquê tanto erro do VAR? Por que tanta discussão envolvendo o VAR? Foi pênalti? A discussão passou a ser o seguinte: o que exatamente vocês estavam vendo da cabine? Por isso que eu digo, tem toda uma situação de câmeras. Se as câmeras não tiverem em todos os ângulos super minimetricamente posicionadas, não tem o que falar. Essa é uma das características dos erros do VAR. Já em 2023, o ano em que o áudio do VAR virou parte da resenha, se antes o torcedor queria ver o replay, agora queria também ouvir o áudio. 2023 produziram vários capítulos, um dos mais famosos, Corinthians 4, Grêmio 4. Nos acréscimos, o Grêmio reclamou de pênaltis após toque de braço de Willy Alberto. O VAR não recomendou a revisão. Mas espera aí, mas não bateu no braço? Mas não recomendou a revisão. Depois, a própria comissão de arbitragem e checagem reconheceu o erro, afastou a equipe que trabalhou na partida, mas já tinha acontecido o erro. Não tem como voltar atrás e reverter o placar. Aí temos uma situação interessante. Olha, não foi simplesmente o árbitro que não viu. O árbitro de vídeo viu, analisou, interpretou, checou, conversou com o árbitro de campo. E mesmo assim, a decisão foi considerada errada pela própria comissão de arbitragem. Isso mostra que o VAR não elimina a interpretação. Ele apenas coloca mais gente dentro da interpretação, ou seja, bagunça geral. Quanto mais gente, mais confusão fica. O Fla-Flu do VAR, em 2023, teve um clássico Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, Fla-Flu. O jogo terminou em 0-0. Mas o VAR teve tanto trabalho que quase merecia uma súmula própria. Foram 2 gols anulados, 1 de cada lado, além de pedidos de pênalti, expulsões polêmicas, torcedor começou a brigar. Hoje não é Fla-Flu, é Fla-Flu do VAR. Essa é a bagunça. Essa é uma característica interessante da história da tecnologia. O VAR deixou de ser apenas uma ferramenta, virou personagem do futebol. Quando o VAR muda o resultado, é aqui que está a parte mais importante da nossa pauta, amigos e amigas do Conversa de Futebol, porque uma coisa é errar. Outra coisa é um erro do VAR interferir diretamente no resultado. Imagine você, vamos ilustrar. O time marca 1-0. O gol é anulado. O jogo termina em 0-0. Ou não existe pênalti. O VAR chama o pênalti marcado. Mudança nos planos. Mudança de resultado. Gol, vitória. Ou ainda, o jogador recebe cartão amarelo. O VAR chama, vermelho. O time fica com 10. A partida muda completamente. Foi o que eu falei do Botafogo e Flamengo há 2 semanas atrás. Foi visível o que o VAR interferiu a favor do Flamengo. Mas foi assim, escancaradamente. Em 2019, por exemplo, o levantamento registrou 55 pênaltis marcados após intervenção do VAR. 15 pênaltis anulados. Além de dezenas de gols validados ou anulados. É por isso que falar do VAR é falar também da história dos resultados do campeonato. Mas então, para a gente concluir aqui o nosso que ficou marcado na história com o VAR. A tecnologia funcionou? Ela funciona de verdade? Precisamos fazer justiça, porque existem algumas tendências de lembrar apenas das atrapalhadas. A tecnologia ela pode corrigir números, pode provavelmente fazer modificações, mas existe hoje, na cultura do Brasil, uma desconfiança muito grande sobre o VAR. Por exemplo, 24 e 25, 2024 e 2025, mais intervenções, mais discussões, mais polêmicas. É rapidinho. A história continuou em 2024. Alguns árbitros chegaram a mudar suas decisões várias vezes do mesmo lance. Olha isso. Teve um que mudou 11 vezes de decisão em 22 partidas. Praticamente 50%. Em 2025 aconteceu algo mais interessante. O VAR ficou mais intervencionista. É o que nós estamos vendo em 2026. Segundo o levantamento, as revisões na beira do campo estavam mudando todas as decisões e as histórias dentro de campo. Agora chega um impedimento semiautomático. Quando o bandeira não levanta a bandeirinha, já está automaticamente impedido. A linha está onde? No VAR. São histórias, uma grande resenha, um monte de muitas possibilidades para a gente explorar dentro desse assunto. Nos próximos programas vou tentar trazer mais sobre esse assunto, mas fica aqui registrado que o VAR melhorou o futebol? Na minha resposta seria não. Muitos dizem sim, mas o que nós podemos observar hoje é o quê? É que o VAR, no fim das contas, ele traz muita polêmica. Ele apenas coloca polêmica em alta definição. Agora, para você, amigo e amiga do Conversa de Futebol, qual foi o maior erro do VAR? Fala aí para gente. O que o VAR mexeu no seu time? Vamos nessa. Seguindo aqui a série Grandes Públicos do Futebol, o maior público do futebol entre Flamengo e Palmeiras, líderes do Campeonato Brasileiro, hoje, 2026, foi 112.047 torcedores. No dia 9 de dezembro de 1979, no estádio do Maraca, Flamengo 1, Palmeiras 4. Foi um público excelente. O Palmeiras dirigido por Tele Santana e... O Palmeiras... era dirigido por Tele Santana, enquanto o Flamengo tinha Cláudio Coutinho à frente da equipe. Seguindo aqui, 5 anos de lei de SAF mudou bastante coisa no futebol brasileiro, principalmente sobre gigantes, sua grana e investimentos. No próximo programa, vou trazer uma lista de clubes que se tornaram VAR e os seus possíveis investimentos. Palmeiras continua ali na cola do Flamengo. Flamengo líder. Parece um filme de terror, né? Não jogou bem contra o Botafogo. Não conseguiu avançar. Não conseguiu ganhar a partida. O Flamengo ocupa a primeira posição, seguido de Palmeiras em segundo colocado. O Botafogo, vamos falar de mercado da bola? O Botafogo contratou o atacante marroquino Hakim Ziyech. Ele, do Casablanca, né? Ele, fim de contrato, o Botafogo não pagou nada pela contratação, vai pagar cerca de R$1,5 milhão de reais por mês, um dos maiores salários do Brasil atualmente, com certeza. Ele já chegou ao Rio, recebido pela uma torcida gigante, torcida organizada do Botafogo, se fez presente no aeroporto para a recepção. Ele diz que é um antigo desejo de jogar no futebol carioca, que ele gosta muito do Rio, etc. e tal. O Ziyech, ele tem passagens pelo Ajax e também pela Premier League, pelo campeonato inglês. É um bom jogador. Acho que vai trazer bastante importância, não só para o Botafogo, mas relevância para todo o futebol brasileiro. No próximo programa nós vamos falar de convocações da seleção brasileira. e também de destaques, dois amistosos com Brasil e Japão, Brasil e Singapura, Brasil e Austrália, dois jogos na Austrália. Próxima semana nós vamos tratar de seleção brasileira. Também nós vamos... Deixa eu trazer aqui uma informação rápida. Olha, Magalhães, Marquinhos e Vini Júnior são os finalistas da Bola de Ouro 2026. A cerimônia de entrega de prêmios acontece no dia 26 de outubro em Londres. Entre os craques que tiveram nomes colocados na lista, nós temos o Cucurella, o Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres. Eu tenho uma lista aqui, vou trazer alguns rapidamente. Luiz Dias, Bembelé, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Haaland, o Harry Kane, jogar pra caramba, né? O Hakimi, o Yamal, mal falei, Marquinho, alô Marquinhos, de PSG, o Sadio Mané, o Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Oslan, João Neves, português, William Paco, o Julián Quinones, entre outros, né? O Fabián Ruiz, o Fernan Torres, praticamente nós temos quase toda a seleção espanhola aqui disputando essa bola de ouro. O Santos acaba de contratar o atacante Everton Cebolinha do Flamengo, que também contratou um ex-jogador do Flamengo que chegou, um lateral direito que acabou chegando do futebol. O futebol, ele estava no futebol da Europa, mas me falha a memória agora qual era o país. Mas vamos nessa, o Everton Cebolinha chega para dar um novo brilho ao ataque do Santos, vai jogar ao lado de Neymar e também do Gabigol. Mas o Everton Cebolinha, ele já não tem um entrosamento e amizade com o Gabigol total. Foi pedido do Gabigol, ele chega ao Santos, reforça ali, né, o ataque do Santos e promete trazer aí o Santos para as posições de cima. O Rodinei, é isso aí, o Rodinei, ex-lateral direito do Flamengo, também contratado pelo Santos. É uma boa contratação. Ah, o Rodinei tem 35 anos, mas ainda corre bastante, tem experiência, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, é um cara que tem todas as capacidades de agregar ao time do Santos nesse momento de dificuldade, de vamos deixar a zona de rebaixamento definitivamente. É isso aí, amigo e amiga do Conversa de Futebol. Muito obrigado por acompanhar mais esse programa de hoje, hein? Fiquem com Deus, um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.